Olá, boa tarde. Vamos a mais uma sessão do Evangelho. Então começamos com o texto de Santo Agostinho, no capítulo 12 do Amai os Vossos Inimigos. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida. Mas é incontestavelmente uma prova de cobardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos preferiu a direita do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, embanha de novo a tua espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada? Por estas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre. Com efeito, meus filhos, que coragem é que é essa que brota de um temperamento violento, pletório, furioso, para mim da primeira ofensa, onde está a grande tesa da alma daquele que à menor injúria se quer levá-la em sangue, mas que trema, que sempre de fundo de consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? E ele responderá: foi necessário o sangue para salvar a minha honra. Mas a voz replicará: quiseste salvá-la perante os homens nos breves instantes que te restava na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco, que não vos pediria então o Cristo para pôr todos os trajes que lhe tendo feito? Não somente o furiste com os espinhos e a lança, não somente ergueste no madeiro inflamante, mas ainda em meio de sua agonia podia-lhe ouvir as zombarias que lhe prodigalizaste. Que reparações vos pediu ele depois de tantos ultrajes? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Oh, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe do ódio, respondereis com um sorriso e ao ultraje, com perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá furioso e vos chamará de cobarde. Erguei essa fonte bem alto e mostrar então que a vossa fronte também não receberia ser coleada de espinhos. Exemplo de Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado, podendo dizer que por uma falta de aparência de honra que nada mais desse não mergulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e da morte, uns sobre os outros. Não, pois, só deu esse direito à natureza para reformar e se refazer. Mas a vós nem sequer permitiu dispor-se de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus, e a um como ao outro o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com a sua justiça àqueles que dizem que raca aos seus irmãos, quando mais severa não será a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas do sangue de um irmão? Com isto, Jesus quer nos dizer que não devemos levar a fundo as ofensas que nos fazem, as dores que nos provocam, a malícia que têm sobre nós, a maldade que têm sobre nós. Temos que perdoar nossos inimigos e dessa forma crescer, ajudando-nos a crescer também, dando o exemplo de amar o próximo como nós mesmos. Cada qual. Ora, há diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra Mais frequentemente pode expressar justiça e magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que o todos, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, mais esclareza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem mais embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados capitais, pode ajudar todos renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza de boa vontade. O são, com momento, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Prepara a posição em que te situas e atenda aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima dos teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Um juiz reformado. Como houvesse o Senhor recomendado na instrução do dia, muita cautela no julgar a conversão em casa de Pedro, que se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco, não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos acerca dos direitos de observação e corrigir, corrigenda, interferiu justa infetação, inegavelmente. Homem algum poderá cumprir o mandamento que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência à paciência, a bondade à bondade. Transcorridos alguns instantes, contou. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existiu um estado austero e violento, em destacada cidade, do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que ela lhe conferira, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número de soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo da severa fiscalização, para se for a rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de toda a espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural modéstia. Assim foi o que certa feita, dirigindo-se ao magistrado, alta noite, à casa de um filho enfermo, foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes, que conduziram à escura de enxóvia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe leram a apresentação do nome e as honras insignas que se vestia. Tomado por temível ladrão, foi maniatado, despojado dos bens que trazia e espancado, sem piedade. Afirmaram os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem publicou, público, já havia sofrido a aplicação de penas que a sua autoridade estabelecera por outros. O legislador atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos, brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado, do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe cometiam, ergueu sobre o tribunal um benefício de todos, coração do pai compreensível e amoroso. Lá fora brilhavam estrelas retratadas nas águas serenas do Lago Claro. Depois da longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e sabendo, suando e chorando para sustentar bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Por hoje é tudo. Boa tarde.